Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Brasil, grande abraço, meus amigos ligados, conectados à Jovem Pan em todo o Brasil, no ar o Jornal de Esportes, com as principais informações desta terça-feira. Hoje é 6 de junho 2017, semana de rodada no Campeonato Brasileiro, tem jogo todo dia, acho que só não tem da Série A na sexta-feira, né? Que tem Série B, teve jogo ontem, com vitória do Bahia, caiu o técnico do Atlético Goianiense, tem jogo hoje, Fluminense e Atlético, tem jogo amanhã, tem jogo quinta-feira, a bola não para de rolar e as informações do esporte no ar agora na Jovem Pan para você. Meio-dia e meia, tem um esporte em discussão. Vamos lá com as manchetes de hoje. Depois de reunião nesta segunda-feira, acerto entre Santos e Levir Culpe deve sair ainda hoje. São Paulo acerta salários com Maxwell e pode fechar com o meia. Corinthians tenta repatriar Leandro Castan, que está na Itália. Palmeiras negocia a participação na Florida Cup em 2018. Flamengo está apresentando Everton Ribeiro neste momento e dizem já fechou com Rodolfo também. Destaques no Jornal de Esportes, que está começando agora pela Jovem Pan para todo o Brasil. É, meus amigos ligados na Jovem Pan, 12 horas mais 2 minutos agora. Um grande abraço a você ligado, conectado à Pan em todo o Brasil. Em São Paulo, chuva, mas a temperatura não caiu muito, não. Vamos começar falando do São Paulo Futebol Clube, que joga quinta-feira contra o Vitória no estádio do Morumbi pelo Campeonato Brasileiro e está tentando reforçar o time para a sequência do Campeonato Nacional. Será quando que o Brasileirão vai começar, hein? Os times já estão contratando treinadores, trocando, contratando jogadores. Acho que daqui a pouco dá para fazer a pré-temporada e esperar o Brasileirão começar, né? Brincadeira, hein? 12 horas e 2 minutos e meio, São Paulo Futebol Clube. É com você, Márcio Espímpolo.
José Manuel de Barros, amigos do Jornal de Esportes. O São Paulo, quinta-feira, terá o Vitória no Morumbi. Luiz Araújo, trabalhando normalmente, deve ficar à disposição para o jogo de quinta-feira. O Thiago Mendes ontem trabalhou no campo e é outro que pode ficar à disposição de Rogério Ceni. Ontem, no CCT, o presidente Leco disse que Prato não sai, é inegociável. O jogador não deixará o São Paulo Futebol Clube. Renan Ribeiro tem contrato até maio do ano que vem. A partir de agosto, pode assinar um contrato, um pré-contrato com outro time. Vive essa expectativa de ser chamado para conversar e renovar o vínculo com a equipe do São Paulo. O goleiro falou sobre isso.
É claro que quando o jogador tem um contrato mais extenso, ele tem uma certa, um pouco mais de tranquilidade, né? Mas meu pensamento, como eu disse, é o tempo que eu tiver aqui dentro, eu vou procurar fazer o meu melhor. Essa decisão de extensão de contrato, de renovação, está na mão da diretoria. Meus empresários que resolvem essa situação, o meu papel é cumprir o tempo que eu tenho aqui. Se eu tenho 11 meses, se eu tenho mais um ano, não cabe a mim estar pensando nisso. O meu pensamento tem que ser vir aqui, fazer o meu melhor dentro do treinamento, para quando chegar na hora do jogo eu estar tranquilo e poder ajudar o São Paulo.
São Paulo se mexendo, já renovou alguns contratos e também de olho nestas questões de contratos vencendo. Lugano também é uma questão que inspira cuidados, a torcida faz uma pressão para que haja renovação e o próprio Rogério acompanha com muita atenção este assunto. Michael Suel chegando, 3 anos de vínculo. E o balanço que o São Paulo faz? Renan Ribeiro fala desse início de campeonato para o São Paulo.
O Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil, né? Sabemos que, eu acho que o mais importante é jogos dentro de casa, conseguir os 3 pontos. E muitas vezes quando a gente sair, procurar sempre a vitória. Ainda mais se tratando de São Paulo, a gente sempre vai ter que ir sempre em busca da vitória. E aconteceu agora o jogo da Ponte, nossa equipe fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, talvez uma desatenção. Para mim, eu acho que o empate estava de bom tamanho, mas acabou que a gente sofreu o gol ali. Depois não tivemos tanta oportunidade para estar finalizando e fazendo gol. E agora a gente tem o próximo jogo contra o Vitória, com a oportunidade de fazer um grande jogo dentro de casa, conseguir os 3 pontos e seguir o brasileiro adiante.
A realidade do São Paulo qual é? Pensar em título ou é mesmo meio de tabela?
Acho que nós temos um bom elenco, né? Acho que todo jogador que está aqui no São Paulo tem que pensar em título. Independente da gente conseguir 2 vitórias, né? Contra o Bahia e contra o Palmeiras. Acabou sofrendo a derrota agora contra a Ponte. Mas o Campeonato Brasileiro é um campeonato extenso, né? Onde tem título de rodada. E a gente agora tem que jogar dentro de casa contra o Vitória, que tem a oportunidade de reverter esses 3 pontos que a gente perdeu lá no Campinas, para conseguir dar sequência na competição.
E falou sobre a saída de Luiz Araújo, um jogador importante que vai fazer falta.
Cara, Luiz Araújo, como eu falo, todo jogador está na lenda, são jogadores importantes para o clube. Luiz Araújo é um garoto, né, novo, que teve toda essa ascensão lá, subiu da base. Um cara que ajuda muito, tem muito que aprender ainda, né? A gente fala, cobra muito dele, tem questão de marcação, que não adianta só atacar, tem que ajudar também a composição do time. Um cara que eu posso dizer sobre ele, né? Que se for concreto mesmo que ele está indo embora para fora, desejo boa sorte para ele e que ele aproveite, né? Eu falo que ele, acho que todo mundo percebe que a galera conversa muito com ele, os jogadores mais experientes sempre estão perto dele, falando que ele, para ele não perder a vontade e a alegria que ele tem quando ele está dentro de campo. Que ele tem que ter alegria com personalidade, com responsabilidade, sabendo que ele é um grande jogador, mas que ele também tem que saber ajudar a marcar e também usar o ponto forte dele, que é a velocidade.
Tá certo, aí a participação do Renan Ribeiro, goleiro do São Paulo, assumiu a titularidade e não saiu mais. O Denis é outro que deve deixar o São Paulo, perdeu espaço, tem contrato terminando, não foi procurado pela diretoria do São Paulo. Além do Michael Suel, mais 3 peças devem chegar. O São Paulo procura um zagueiro, um jogador de lado de campo e também um meio-campista. Leco procura peças de reposição e promete um elenco forte, além da manutenção das principais peças para a sequência desta temporada. O Vitória quinta, depois o Corinthians no clássico em Itaquera, é a vida do São Paulo nestes próximos jogos dentro do Campeonato Brasileiro.
Valeu, Márcio Espímpolo, falando do São Paulo. 8:00 agora.
Jornal de Esportes.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
Minha vida inteira eu treinei, eu lutei, eu caí e levantei. Porque a vida é assim. Sem batalha, não existe vitória.
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando com você.
Acredita. Beba com moderação.
A Jovem Pan está sempre ao seu lado. Nas ruas.
Trânsito na cidade tem a pior via neste momento, na marginal.
Na informação.
Acho que o juiz deveria ter muita responsabilidade.
Baseado aqui nos casos já julgados, foi evidenciado um quadro de corrupção extremamente grave.
Melhorar a qualidade do transporte público sob pneu.
É raro na história do Brasil você ter 3 anos seguidos de recessão.
O momento é de esperança e de retomada da confiança do Brasil.
No esporte.
Djokovic e Ken Nishikori, Stan Wawrinka ficaram conhecendo hoje.
Nos estádios do Brasil.
Olha o Brasil chegando. Nunca vi mais recorde, pode pintar com o brasileiro.
Nossos repórteres estão em todos os lugares.
Olha a grande pergunta do momento no Congresso.
No Reino Unido pegou todo mundo de surpresa ontem.
Horas depois do cômico porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.
Jovem Pan, sempre ao seu lado.
Festa Junina Veja São Paulo. Venha se divertir e aproveitar as comidas e bebidas tradicionais oferecidas por Alex Atala, Helena Rizzo e outras estrelas da gastronomia paulistana. Programação de brincadeiras clássicas e participação da quadrilha da Turma da Mônica. Festa Junina Veja São Paulo, de 9 a 11 de junho, no Parque Vila Lobos. Entrada gratuita. Confira as atrações e saiba mais em vejasp.com.br.
Jornal de Esportes.
São 12 horas mais 10 minutos aqui no Jornal de Esportes pela Jovem Pan para todo o Brasil. Amanhã tem rodada, aliás, sequência da rodada do Campeonato Brasileiro. A quinta rodada começa hoje com Fluminense e Atlético Paranaense. A rodada número 4 terminou só ontem, daqui a pouco os detalhes. Vamos falar do Corinthians. O Timão tem um jogo que promete ser complicado pelos desfalques, principalmente no Rio de Janeiro. Em São Januário, vai enfrentar o Vasco da Gama. Vamos saber como está o Corinthians, que também está procurando fechar com o zagueirão Leandro Castan. Está com conversas com o zagueiro que está no futebol italiano. André Ranieri está aqui para falar do Corinthians. E aí, André?
É isso mesmo. Boa tarde a você, José Manuel de Barros. Boa tarde também ao ouvinte da Pan, esse Jornal de Esportes, né? Vai ter uma reunião nesta quarta-feira importante entre o pai do Leandro Castan e os dirigentes da Roma, né? O Castan, ele tem compromisso com a Roma, vínculo, por mais duas temporadas. E aí ele vai tentar essa liberação se o Castan, ele não for participar, né? For utilizado pela Roma, aí sim ele teria o caminho livre. E segundo o que rola, né? O que a gente escuta nos bastidores é que o Corinthians seria assim o destino, né? O Castan viria por empréstimo de um ano, mas isso vai depender muito dessa reunião com a Roma. Se a Roma quiser utilizar o jogador, aí não tem o que fazer. Corinthians vai ter que pensar em outra alternativa para a zaga. Para essa partida diante do Vasco da Gama, nessa quarta pelo Brasileirão, né, o técnico Carilli terá alguns desfalques importantes, vai ter que quebrar a cabeça para formar o time do Corinthians, apesar que ele já falou quem serão os substitutos dos jogadores que vão para suas seleções. Na lateral direita, né, o Fagner vai para a seleção brasileira. Paulo Roberto, o volante, vai ser improvisado. No meio de campo, o Rodriguinho também vai para a seleção brasileira. Aí o Marquinhos Gabriel vai ter uma oportunidade e o Romero vai para a seleção paraguaia e o Cleison, né, contratação do Corinthians para o Brasileirão, também será o titular. Tem a preocupação ainda em relação ao Maicon, né, ele sentiu um desconforto na partida no Clássico diante do Santos, foi substituído. O jogador disse na saída do gramado que era só uma prevenção, mas que não era nada mais grave. Mas o Corinthians ainda não se posicionou em relação ao Maicon. Se ele não puder jogar, Camacho, que entrou na partida contra o Santos e entrou bem, deve ser o seu substituto. Portanto, Corinthians com alguns problemas para esse jogo difícil diante do Vasco em São Januário nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Nas últimas horas, quem conversou com a imprensa foi Jô, né, atacante que marcou em todos os clássicos na temporada de 2017. Foram 6 clássicos, o Jô marcou 6 gols, né, um gol em cada clássico. E o gol contra o Santos foi muito parecido com o do Mandzukic na final da Liga dos Campeões, né, atacante da Juventus. E o Jô foi perguntado, qual gol foi mais bonito? O do Mandzukic ou dele, Jô, no clássico diante do Santos?
Realmente eu estava vendo esse jogo no quarto com o Bastos, que é meu companheiro de quarto, e realmente eu achei o gol dele muito bonito, né? Analisando o meu depois com calma, o dele, ele deu tempo, ele conseguiu ajeitar, né? Teve toda a categoria de dominar, ter tempo de ajeitar como ele queria. Acho que o meu foi um pouquinho mais bonito pelo fato de ser um toque só, né? Então foi do jeito que a bola veio, eu consegui dar uma meia bicicleta, uma misturada com uma voadora ali. Então foi bem plástico. Eu vou voltar em mim porque tem uma... precisa, né?
Aí o Jô, né, falando que o gol dele, na opinião do próprio atacante, foi mais bonito que o do Mandzukic. Tem muito torcedor do Corinthians, fanático. O Jô, ele disse que ele viu o gol do Mandzukic e ele se inspirou no gol do Mandzukic. Mas tem aqueles corintianos mais fanáticos que dizem que foi o contrário. Na verdade, o Mandzukic que se inspirou no gol do Jô, mesmo o jogo do Real tendo sido antes do clássico do Corinthians, hein, Zé?
Que, não, imaginou que o Jô faria, né?
Exatamente.
E o Mandzukic fez primeiro e o Mandzukic fez...
Exatamente. Vamos aproveitar e ouvir mais um trechinho do que falou o Jô nas últimas horas com a imprensa. Ele falou sobre essas mudanças, né? As entradas de Cleison, Marquinhos Gabriel e também do Paulo Roberto.
O Paulo é um jogador mais de marcação, talvez na parte ofensiva a gente perca um pouco, né? Tem que se adaptar o mais rápido possível, né? Porque o Fagner é um jogador que faz aquilo ali muito bem, faz tanto a parte ofensiva como a defensiva bem, né? Mas eu acho que os outros dois que talvez possam jogar, que é o Cleison e o Marquinhos Gabriel, que nem diz o próprio Fábio, são jogadores bem parecidos com os que estavam jogando, né? Então, acho que a gente não vai perder tanto, né? Mas o Paulo ali, que é questão de ajuste mesmo e tentar ajudar ele o máximo possível para ele poder desenvolver um bom futebol.
E para fechar, o Jô, ele fala se ter marcado em todos os clássicos até agora, né? 6 clássicos, 6 gols, se isso foi coincidência.
Não, acredito em trabalho, cara. Não acredito mais em coincidências, né? É, claro que nas outras passagens que eu tive por outros clubes em clássico, né, em cada clube, se não me engano, foram 3 ou 4 clássicos, né, e eu consegui fazer gols em um. Hoje eu estou mais concentrado, hoje eu tenho trabalhado mais, então as coisas estão acontecendo melhor, né? Então é o foco e é trabalho mesmo. Então essa é a diferença dos outros, né, que eu não conseguia ter tantos bons números nos outros clubes. Então hoje no Corinthians, com certeza, eu vivo um momento maravilhoso.
Ah, então o Jô, né? E entre outras coisas também ele falou que ainda acredita em seleção brasileira, né? O que a gente escuta, às vezes aquele zum, 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 óbvio que a gente não sabe o que tá na cabeça do técnico Tite, mas que o Jô e que o Cássio estão sim no radar do Tite, né? Que essa, eles ganharam uma oportunidade, não seria uma coisa tão absurda assim, e vamos aguardar as próximas convocações. Nessa via até essa expectativa do Rodriguinho e do Cássio, o Rodriguinho foi convocado, o Cássio não foi, e agora começa a falar que Jô entra no radar, até porque o reserva do Gabriel Jesus é um Diego Souza, né? Que nem é um centroavante, digamos assim, de ofício, que acabou se adaptando à posição, e ele, por enquanto, é o reserva imediato. Tem o Firmino também, né? Mas quando o Firmino não pode jogar, o Diego Souza, ele vem sendo convocado. A negociação do Everton Ribeiro com o Flamengo foi boa pro Corinthians, né? Formador do atleta, os clubes formadores do atleta entre 12 e 23 anos, eles recebem 5% das negociações. E aí tem a porcentagem, quantos anos que ele ficou no seu clube. O Corinthians tem direito a 2,5% da negociação pelos anos que o Everton Ribeiro ficou no clube. Então o Corinthians vai receber cerca de R$520 mil por essa negociação do Everton Ribeiro, esse acerto com o Flamengo, Zé.
Bom, e o tempo tá apertado, mas com o anúncio, não está oficial ainda, né? Mas dizem que o Flamengo fechou com o Rodolfo. É bom. Sim. Que tire o Pablo da mira do Flamengo.
Exatamente, o Rodolfo, muita gente chegou até a cravar ele ontem, mas por enquanto o Flamengo mesmo ainda não confirmou, mas é um atleta que está bem perto de ser anunciado. E o Corinthians, você lembrou do Pablo, Zé? O Corinthians corre atrás, tem esse mês, né, para pagar o Pablo, uma quantia de R$10 milhões, o Corinthians tenta levantar esse dinheiro e pretende que o jogador permaneça no clube definitivamente, já que ele está emprestado até o fim da temporada pelo Bordeaux da França. Clássico do final de semana, diante do São Paulo, o Corinthians liberou uma nova parcial de ingressos, 18.500 ingressos já vendidos para o clássico de domingo. O Corinthians colocou 40 mil no clássico diante do Santos e deve colocar mais uma vez aproximadamente 40 mil nesse clássico também diante do São Paulo, Zé.
Muito bem, domingo, 4 da tarde, o clássico Corinthians e São Paulo. E sobre esse valor que o Corinthians vai receber do Everton Ribeiro, dá para pagar um mês do Christian, né?
Exatamente.
Um mês de salário do Christian.
E só um último destaque, até você me lembrou, já foi aqui colocado na programação da Jovem Pan, mas o Mendoza, ele tá indo pro Bahia, né? Acertou, ele já tinha negado o Bahia no início da temporada e agora acertou, vai disputar o Campeonato Brasileiro da primeira divisão no Bahia, né? O colombiano que não vinha sendo aproveitado, treinando entre os reservas, mas estava fora dos planos da comissão técnica, fica no Bahia então até o fim da temporada.
Daqui a pouco o Bahia vai ter 40 jogadores. 12 horas e 19 minutos em São Paulo. Muito bem, falamos do São Paulo, que joga na quinta-feira às 19h30 no Morumbi contra o Vitória, o Corinthians, que joga contra o Vasco amanhã, 21h45 no Rio de Janeiro. O Santos vai jogar no Pacaembu nesta quarta-feira, vai receber o Botafogo, jogo às 21 horas. Vamos falar do Peixe, que também está negociando a contratação de um novo treinador depois da demissão de Dorival Júnior. Quem fala do Peixe é Rafael Tebas.
Olha, muito boa tarde ouvinte da Pan nesse Jornal de Esportes. No Santos não poderia ser diferente, ambiente bastante conturbado, clima tenso, depois da demissão do técnico Dorival Júnior. Hoje, reunião marcada com o técnico Leverkusen. Então, a tendência é que sim, Leverkusen seja oficializado como novo técnico do Santos Futebol Clube. Essa a tendência nesse momento, é o favorito. Salários aí já estão praticamente acertados. O acordo deve ser oficializado, então, na tarde de hoje, Leverkusen e o Santos Futebol Clube. Caso isso não aconteça, o plano B é Clarence Seedorf, ele mesmo, do Milan, dirigiu o Milan, pode ser técnico do Santos caso o Leverkusen não acerte com a equipe praiana. O Peixe volta a campo nessa próxima quarta-feira, amanhã, dia 7, no Pacaembu, o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, às 21 horas. O Santos encara o Botafogo. O Peixe que marcou 2 jogos para o Pacaembu. Dia 7 amanhã contra o Botafogo, dia 17 contra a Ponte Preta. A média do Santos quando joga no Pacaembu em São Paulo, capital, é de 33 mil pessoas por jogo nessa temporada, uma ótima média em comparação quando o Santos joga na Vila, apenas 6 mil torcedores a média quando o Santos joga na sua casa, o Alçapão, estádio Urbano Caldeira. Campeonato Brasileiro, o Santos é o 16º colocado, campanha muito ruim, apenas 3 pontos, são 4 jogos, 1 vitória, nenhum empate, 3 derrotas até aqui, um aproveitamento de 25%, muito ruim o Santos nesse começo de Campeonato Brasileiro. Elano é quem vai comandar a equipe amanhã contra a equipe do Botafogo e ele surpreendeu muita gente no seu primeiro treinamento. Colocou o argentino Emiliano Vecchio entre os titulares. Além dele, o garoto Arthur Gomes também treinou entre os 11 jogadores do Santos. Então foi da seguinte maneira, com Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e o Matheus Ribeiro também começou jogando com o colete titular. Renato, Thiago Maia, aí a surpresa o argentino Emiliano Vecchio, Vitor Bueno, Arthur Gomes e também o centroavante Kaique. No entanto, Ricardo Oliveira deve voltar amanhã contra o Botafogo.
Jornal de Esportes.
Muito bem, minha gente, 12 horas mais 22 minutos, daqui a pouco 12h30. Tem o esporte em discussão pela Jovem Pan, comando do Vanderlei Nogueira. Eu falei na abertura que é uma semana de jogos todos os dias na Série A do Campeonato Brasileiro. Exceção a sexta-feira, que aí não tem Série A, mas tem Série B. Tem bola rolando de todo jeito, tem seleção brasileira, 7h05 da manhã, com transmissão do Nilson César aqui pela Jovem Pan. Mas ontem teve o encerramento da quarta rodada. Em Salvador, o Bahia fez 3-0 no Atlético Goianiense, na estreia do Jorginho. E com o resultado caiu mais um treinador, Marcelo Cabo, do Atlético Goianiense. 3-0 Bahia. A abertura da quinta rodada já é hoje. Fluminense e Atlético Paranaense, Maracanã, às 8 da noite. Amanhã teremos Atlético Mineiro e Avaí às 7h30. Coritiba e Palmeiras também às 7h30. Transmissão aqui na Jovem Pan com Fausto Favara. Santos e Botafogo, 9 da noite, no estádio do Pacaembu. Vasco e Corinthians com Nilson César em São Januário, 21h45. Sport e Flamengo na Ilha, 21h45. Chapecoense e Grêmio, também às 9h45 na Arena Condá. O Grêmio está com dificuldades para chegar a Chapecó por causa do mau tempo. Talvez peça até para que o jogo seja adiado. Bom, quinta-feira, São Paulo e Vitória, 19h30 no estádio do Morumbi, transmissão aqui na Jovem Pan. No mesmo horário, Atlético Goianiense e Ponte Preta no estádio Olímpico lá em Goiânia. E também na quinta-feira, Bahia e Cruzeiro na Fonte Nova, às 9 horas da noite. Chapecoense, 10 pontos. Corinthians, 10. Grêmio, Coritiba, Fluminense, 9. Ponte Preta, Botafogo, Cruzeiro 7, Bahia, São Paulo, Vasco, Flamengo 6 dúzia, Palmeiras, Avaí, Esportes com 4 pontos, são os classificados até a metade da tabela.
Jornal de Esportes.
São 12 horas e 24 minutos aqui no Jornal de Esportes pela Jovem Pan. Vamos falar do Verdão? Palmeiras, que tem jogo duro amanhã, vai a Coritiba jogar contra o Coxa, jogar com Coritiba, que faz um bom campeonato brasileiro. Chegou a liderar o campeonato sábado por uma hora mais ou menos, Vanderlei. Por um pouquinho, o Coritiba foi líder, tem um ponto a menos que a Chapecoense, que lidera o campeonato. Coritiba é um dos vice-líderes, né? Ao lado do Grêmio tem 9 pontos, Chapecoense e Corinthians tem 10 pontos. E o Palmeiras em 13º. Palmeiras, a gente deu uma manchete aqui, está negociando uma participação na Florida Cup 2018 para começar o ano com título, Vanderlei Nogueira.
Mas que ainda não acertou, né, Zé?
Está negociando.
Está negociando. Não acertou porque está fazendo contas e não quer saber se é uma participação rentável ou não. Palmeiras ainda vai decidir. O Palmeiras que voltou a fechar o treino hoje pela manhã, escondendo, digamos assim, a escalação titular para o jogo de amanhã contra o Coritiba, como você já destacou. Nos trabalhos comandados pelo professor Cuca, hoje a imprensa só pode entrar na academia do futebol quando a equipe está treinando penalidades. Aliás, precisa treinar penalidades para não tomar o susto que tomou e deixou de ganhar pontos importantes dentro de casa na última partida. O professor Cuca continua escondendo quem é que ele vai escalar no lugar do Mina, que se apresentou à seleção colombiana. Não revela se o Guerra será escalado ou não. Ele que foi dispensado da seleção da Venezuela. Enfim, e o Dudu, por outro lado, é uma baixa certa, com lesão na virilha. Ele não viajará para o Paraná. Deve seguir como destaque para a partida contra o Fluminense, com desfalque na partida contra o Fluminense no próximo sábado. E o Borja, que tem sido reserva nos últimos compromissos, também não está com o grupo, já que integra a seleção da Colômbia. Por enquanto não se sabe exatamente qual é o time que o professor Cuca vai escalar, mas é provável que mande a campo Fernando Praz, Mike, Dracena, Juninho e Egídio. Thiago Santos, Tietê e Veiga ou Iorã.
Se bem que o Guerra foi liberado pela Venezuela, não sei se o professor
vai
usar.
Né? Guedes, William e Keno. É a possível escalação do Palmeiras do professor Cuca, que precisa... E como precisa de pontos, evidentemente, a torcida quer pontos e um futebol bacana. Meu caro José Manuel de Barros.
Gastou muito, investiu muito, criou uma expectativa do tamanho do mundo, né? Para ganhar tudo, não tá dando certo, o torcedor cobra. É Rio de Janeiro agora? Rio de Janeiro, 12:26, Rodrigo Viga.
Muito bem, ouvinte da Jovem Pan, ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Do outro lado do mundo, lá na terra do canguru, o técnico Tite trabalha com a seleção brasileira para o amistoso de sexta-feira, clássico sul-americano. Rapaz, jogo 7:05 da manhã, horário de Brasília. O treinador da seleção brasileira está treinando em 2 períodos, aproveitando esse tempo, essa disponibilidade que tem com os jogadores para otimizar as atividades. A equipe treinou nessa segunda e volta a treinar no Lakeside Stadium nesta terça-feira. Seleção brasileira invicta sob o comando do técnico Tite, classificada antecipadamente para a Copa do Mundo, lá no topo do ranking da FIFA. Tudo isso fez com que, de acordo com o experiente lateral Rafinha, que quase foi jogar na seleção da Alemanha, o Brasil voltasse a ser muito mais respeitado do que era. Lembram que o Rafinha joga no Bayern de Munique da Alemanha e o jogador teve de dar muitas explicações depois daquele 7-1 na Copa do Mundo em casa para a Alemanha nas semifinais do Mundial de 2014. Segundo ele, o Brasil voltou a ser tema de roda de conversa de jogadores e também motivo de preocupação para os adversários.
Sem dúvida, todo mundo sabe que aquilo que aconteceu foi um acidente, né? Aquilo ali é uma coisa que acontece uma vez na vida só. Todo mundo sabe da força do futebol brasileiro. Eles sabem que o futebol em si deve muito ao futebol brasileiro, então eles têm muito respeito por isso, né? Eu jogo praticamente com a maioria dos jogadores que foram titulares naquela partida. Mas eles sabem que o Brasil tem muita força, que o Brasil, né, sempre teve muita tradição, o mundo inteiro respeita o Brasil. E eles todos sabem que o Brasil está de cara nova. Né? O Brasil resgatou a alegria, resgatou o bom futebol. E todo mundo sabe, né, que o Brasil, onde entra para jogar, é favorito. Então, eles sabem que agora o Brasil está de volta, estão acompanhando os jogos. E, claro, o respeito sempre teve, né? Mas agora voltou mais forte ainda pelas conquistas que o Brasil vem tendo, né, nas eliminatórias, nos amistosos. Então, claro que o respeito volta e claro que é comentado lá no meu time, né, que é o Bar, que tem vários jogadores de várias seleções do mundo, e eles sabem que o Brasil está de volta.
O Rafinha fala aqui na Jovem Pan da importância desses dois amistosos para a seleção brasileira, que vai com um time alternativo. 7, 8 titulares não estarão em campo na próxima sexta-feira contra os argentinos, na estreia do técnico rival Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli, para abrasileirar o negócio.
São dois amistosos, mas acho que as seleções estão aqui contra o Brasil, todo mundo sabe que todos querem jogar bem, e tratando de Brasil e Argentina, independente de ser um amistoso, é um clássico, né, que o mundo inteiro conhece, sabe da grandeza, e também com a Austrália, porque está, né, jogando no país, no seu país, e tenho certeza que vai querer, né, não vai querer sair com resultado positivo. Então nós, né, vamos trabalhar forte esses dias que antecedem a partida, mas acho que, né, é amistoso, mas a hora que entra dentro do campo, vira um jogo normal, e tenho certeza que todas as seleções vão querer ganhar.
Lembrando que o grupo da seleção brasileira não está totalmente completo, isso vai acontecer paulatinamente e gradativamente, uma realidade que o técnico Tite e os demais da seleção brasileira são obrigados a conviver. Cada convocação da seleção nacional. São informações da seleção brasileira, do excelente técnico Tite, aqui na Jovem Pan do Rio, Rodrigo Viega.
Meio-dia e meia, 12 horas 30 minutos em São Paulo, final do Jornal de Esportes. Na sequência, com o comando do Vanderlei Nogueira, aqui na Jovem Pan, tem o Esporte em Discussão para você. Até já.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
Copa do Mundo FIFA 2018.
Чемпионат мира FIFA 2018. Специально для радио Jovem Pan.
É isso, Mundial da FIFA Rússia 2018 pela Rádio Jovem Pan, com a melhor equipe esportiva.
A Copa do Mundo FIFA de 2018.
Moscou, passei por parques, encantes.
Quem chega de outros países modernos?
A semana continua sendo marcada pelo posicionamento
da Jovem Pan. Que prazer poder receber.
Sempre feliz com um pontozinho, um empatezinho.
Com isso, ele deve ser negociado.
Um desgaste muscular, está fora do jogo.
A emoção do rádio.
Bota, Felipe, agora.
Do mundo é aqui. Oferecimento Loja 100. Ainda bem que tem Loja 100.